Com a explosão da pandemia do Covid-19, o senso comum logo se apressou a dizer que estaríamos retroagindo aos tempos medievais, onde uma, muito entre aspas, simples doença, estava matando milhares de pessoas. Não demorou para compararem a atual pandemia com a pandemia que ocorreu em porções da Europa, África e Ásia durante o século XIV e é considerado um dos eventos-chave para entender o processo histórico global e de desenvolvimento do capitalismo. Sim, estamos falando da peste bubônica. Mas o que foi a peste bubônica e como ela impactou a mentalidade e o imaginário na Baixa Idade Média? Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. A doença conhecida hoje como peste bubônica é uma das três possíveis quando seres humanos são expostos à bactéria Yersinia pestis. A contaminação se dá quando pulgas picam pequenos mamíferos contaminados com a mesma e depois picam uma pessoa. Não à toa que os homens e mulheres do 14 tinham pavor de ratos, afinal, eles foram apontados como os grandes vilões da peste. Os sintomas da doença podem aparecer entre 1 e 7 dias depois do contágio, variando entre febre, dores de cabeça e vômitos. Conforme a rota de transmissão e se a bactéria se instalar no sistema linfático ou no sistema sanguíneo, o doente pode desenvolver linfonodos, principalmente na região da virilha. Inclusive, o nome peste bubônica vem da palavra grega para virilha, bubons. Sem o devido tratamento, pode levar o óbito em 10 dias, e com o devido tratamento, ela tem um risco de morte de aproximadamente 10%. Ao longo da nossa história, com casos documentados desde o século VI até pelo menos 2015, houveram três grandes pandemias de peste bubônica. A primeira, entre 541 e 549, onde a estimativa de mortos é desconhecida, atingindo boa parte do Mediterrâneo Oriental, partes da Europa Central e da região de Tian Shan. Essa epidemia foi chamada de Praga Justiniana, porque segundo o historiador bizantino Procópio, o imperador Justiniano teria contraído a doença e se recuperado. Segundo esse relato, cerca de um quinto de Bizâncio teria sido morta por conta do surto. Já a segunda epidemia é a do século XIV. Ela também já foi conhecida como Peste Negra. Porém, devido à mudança de sensibilidades referente ao racismo estrutural, tanto social quanto linguístico, hoje chamamos de Grande Peste ou Pestilência. Sabe-se que os primeiros casos da doença durante essa pandemia datam do ano de 1348 e durou cerca de 4 anos. Ao todo, estima-se que a peste matou aproximadamente metade da população da Europa e da Ásia, além de ter se alastrado pelo norte da África e na África subsaariana. Estima-se que essa pandemia matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. Os impactos sociais e econômicos foram tremendos, e há uma forte corrente historiográfica que acha que foi graças aos sobreviventes da peste que um crescimento econômico vertiginoso foi capaz, aumentando os salários e as demandas de produtos. Podemos dizer que o próprio capitalismo foi uma das consequências dessa pandemia. Em 2013, alguns cientistas conseguiram comparar strips da primeira e da segunda epidemia e determinaram que elas eram idênticas. Mesmo com o fim do grande surto, em 1353, a doença circulou pelo mundo, chegando nas Américas, junto com os galeões e caravelas, e até o século XIX, quando a descoberta dos antibióticos ajudaram e muito a combater a doença. Junto com o aumento e avanço dos sistemas de tratamento de água e coleta de esgoto, a doença viu uma diminuição espantosa de sua periculosidade e contágio. A terceira pandemia, entretanto, rompeu em 1855 em Yunnan, China, e rodou o planeta, chegando a matar cerca de 15 milhões de pessoas, sendo que dessas, de 10 milhões foram na Índia. Essa foi a pandemia de peste bubônica que mais se alastrou pelo planeta, ocorrendo casos de mortes e contaminados em todos os continentes habitados pelo homem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa também foi a pandemia de peste bubônica de maior duração, tendo sido controlada apenas em 1959, quando as mortes por ano em decorrência da peste caíram para mais ou menos 200 casos. Em 1994, entretanto, um surto em 5 estados indianos causou pânico e, como consequência, houve um forte êxodo interno de pessoas fugindo da peste. Ao todo, foram diagnosticados 700 casos e 25 mortes. É bom lembrar que, apesar de tratável e evitável, a peste bubônica ainda é uma ameaça à saúde pública. Segundo a OMS, entre 2010 e 2015, foram documentados 3.248 casos pelo mundo, resultando em 584 mortes, sendo os pontos focais a República Democrática do Congo, Madagascar e o Peru. Os impactos sociais e culturais durante a segunda epidemia foram tremendos, inclusive chegaram a moldar toda a mentalidade e imaginário do período. A morte era iminente e certa, e todos estavam à mercê da doença. Não à toa, o folclore medieval produziu histórias como o Flautista de Hamelin, que tratam da peste a todo instante. A obra de três grandes poetas do século XIV foram majoritariamente influenciadas pelo medo da peste. Podemos perceber a presença da doença e de seu medo na obra de Geoffrey Chaucer, Giovanni Boccaccio e Petrarca. E sua influência também pode ser sentida nas gravuras e entalhes do artista alemão Hans Holbein, o Jovem. Para além disso, podemos perceber a influência da morte, do medo e da peste nas representações e imaginário da época. O sentimento de abandono e punição de Deus era latente, e não à toa um sentimento milenarista e apocalíptico surge nesse período, com diversas leituras de um cristianismo místico surgindo por toda a Europa, o que levou, obviamente, a parte da Igreja Católica se aproveitar, e era o começo das indulgências vendidas em troca de ouro e outros absurdos eclesiásticos. Outro traço marcante que se percebe da peste é o antissemitismo. Por acharem que a doença era uma punição de Deus contra os seus pecados, homens e mulheres do período começaram a virar a sua raiva e frustração contra os judeus. A partir de 1348, observa-se massacres de judeus com intuito de purificação e eliminação da peste na Provença, na Catalunha, na Suíça, em Aragão, em Flandres, na Renânia, nas cidades hanseáticas, na Polônia e na Lituânia. A lista é extensa demais para se continuar. Dentre esses massacres, um dos maiores é o massacre de Erfurt, de 1349, onde uma turba raivosa linchou e matou entre 100 e 3 mil membros da comunidade judaica dessa cidade na Turíngia. A matança ocorreu mesmo com a emissão de uma bula papal emitida por Clemente VI, que inocentava os judeus de causarem a peste, posição compartilhada por seu sucessor, o Papa Inocente VI. Esse antissemitismo podia ser sentido na crença popular de que, de alguma forma, os judeus seriam imunes à doença, pois, afinal, a morte nas comunidades judaicas era proporcionalmente muito baixa em comparação com as cristãs. Essa imunidade não se dava por uma bênção de Yahvé para o povo escolhido, e sim por conta dos hábitos higiênicos inerentes às práticas religiosas judaicas. Por fim, é preciso salientar que todas essas práticas se davam por ignorância, em seus dois sentidos. Afinal, os homens e mulheres medievais ainda não tinham acesso à microbiologia e à epidemiologia, e os próprios estudos da medicina, como nós entendemos hoje, ainda estavam em processo de gestação. Dessa forma, qualquer comparação, principalmente nos campos da mentalidade e do sanitarismo, entre as pandemias do passado e a do presente, é absurda. Hoje temos informações suficientes sobre o funcionamento de vírus e bactérias e como podemos lidar com esses micro-organismos, evitando a perda de vidas em vão. E lembre-se, use sempre máscaras em espaços públicos, evite aglomerações e mantenha os espaços fechados, ventilados e arejados. Essas atitudes salvam vidas no presente. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens de um pequeno dossiê visual, tanto no site da Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais, usando a hashtag Medievalíssimo. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix, na Livraria da Musa, e agora temos uma linha de camisetas temáticas na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos apoiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão, até o próximo Medievalíssimo Drops, e o resto é vida que segue.